Ele sempre foi muito intenso e fazia de tudo para me agradar. Ele me elogiava o tempo todo, era super alegre, educado, simpático, tratava os meus amigos super bem e era muito carinhoso comigo. Parecia assim super um sonho assim. De um parceiro super romântico e carinhoso, ele passou a me criticar em tudo que eu fazia, inclusive do meu jeito de me comportar. O que antes ele achava uma qualidade no meu jeito de ser e agir, agora ele só criticava e dizia que não gostava mais. E quando eu percebi, eu tava dando todo o meu salário para pagar as contas da casa. Nós começávamos a ter brigas e às vezes ele me colocava para fora de casa e não tinha para onde ir. Com o tempo, ele passou a ficar viciado em pornografia online e queria fazer sexo comigo até 3 vezes por dia, mesmo quando eu não queria ou me sentia à vontade. Foram muitas as situações de abuso, de chantagem. Teve abuso financeiro, abuso emocional e abuso sexual. Eu pesquisei bastante, procurei uma agente de imigração especializada em violência doméstica. E foi com a ajuda e direcionamento da minha agente de imigração que eu consegui laudos médicos e psicológicos que comprovaram todos os abusos que eu sofri. Inclusive, assim que eu terminei o relacionamento, ele entrou em contato com a imigração e tentou cancelar o meu partner visa temporário. Ele me disse que eu nunca mais conseguiria voltar para a Austrália e esta era a sua vingança por eu ter terminado com ele.
O meu nome é Felipe Canali e eu entrevistei para a SBS em português a Laura, que teve o seu nome modificado para essa entrevista. Ela tem 28 anos e é residente da cidade de Sydney. Ela chegou aqui na Austrália em 2018 e pouco tempo depois começou um relacionamento com um australiano. Depois de 3 meses de namoro, ele a levou para morar junto com os pais dele e, como ela estava em um visto de estudante, ele propôs um partner visa. E como ela não podia arcar com os custos, foram os pais dele que pagaram por todo o processo. Mas quando os dois começaram a morar sozinhos durante a pandemia, enquanto ela ainda estava num partner visa temporário, esperando a resposta definitiva da imigração em relação ao seu visto de residência permanente, o seu parceiro começou a chantageá-la com a possibilidade de perder o visto, e foram aí que os abusos começaram. Entre eles, teve abuso financeiro, abuso psicológico e sexual. Com isso, a Laura desenvolveu traumas como depressão, insônia e crises de ansiedade. É importante esclarecer que a violência doméstica nem sempre envolve a agressão física. No caso da Laura, o seu parceiro nunca chegou a agredi-la fisicamente. Após buscar ajuda, ela conseguiu ter a sua residência permanente aprovada sem que o seu parceiro, que agora é o seu ex, ficasse sabendo. De acordo com um relatório oficial publicado em 2023, uma em cada 6 mulheres australianas sofre violência familiar e doméstica. E este número aumenta quando as mulheres são imigrantes e refugiadas, sendo uma em cada 3 mulheres. Eu converso agora com a Laura, que vai nos contar um pouco sobre a sua história. Por favor, me fala como que era o início do seu relacionamento.
Oi, Felipe. Então, eu cheguei na Austrália em junho de 2018 como estudante e conheci meu ex-partner em outubro de 2019. No total, a gente ficou 3 anos juntos e ele é australiano, nascido e criado em Melbourne, e tudo aconteceu muito rápido. Quando eu percebi, eu já estava envolvida super emocionalmente. Eu acho que quando a gente fica longe da família, dos amigos, fora do país de origem, a gente acaba se sentindo muito sozinha e carente de afeto, né? Ele sempre foi muito intenso e fazia de tudo para me agradar. Ele me elogiava o tempo todo, era super alegre, educado, simpático, tratava os meus amigos super bem e era muito carinhoso comigo. Parecia assim super um sonho assim. Poucas semanas depois de a gente se conhecer, ele me pediu em namoro e depois de 3 meses a gente já estava morando junto na casa dos pais dele. Isso seria temporário, pois eu estava com uma viagem marcada para o Brasil para visitar minha família. E aí veio o lockdown por causa da pandemia, fecharam as fronteiras, meu voo foi cancelado e eu não tive outra opção a não ser continuar ali morando com os pais dele e com ele, né?
E como é que foi essa experiência de morar junto com os pais dele? Como que era a relação de vocês?
Desde o início eu me dei muito bem com os pais dele. Eles me acolheram na casa deles, me tratavam super bem. Eu via neles uma nova família e era assim que eles me tratavam. Alguns meses morando juntos, ele me ofereceu a oportunidade de um partner visa. Mas eu expliquei para ele que eu não tinha condições de pagar pelo processo do visto, que na época ficava em torno de 10 mil dólares. Mas o pai dele fez questão de pagar e eu sou eternamente grata por isso. Naquela época, ele argumentou que se eu fosse uma cidadã permanente, eu poderia ter melhores empregos e mais tranquilidade aqui na Austrália. Como estudante, eu não tinha muita estabilidade nos trabalhos casuais, ainda mais devido ao lockdown e à falta de emprego. E além disso, eu estava sempre pagando cursos de estudante para poder permanecer no país. Desta forma, demos entrada no processo e pouco tempo depois eu estava com meu partner visa temporário aguardando a decisão da imigração.
E como foi que os abusos começaram? Foi enquanto você estava morando na casa dos pais dele ou foi somente depois, quando vocês dois começaram a morar sozinhos?
A convivência me mostrou um lado que eu não conhecia. Em menos de um ano de relacionamento, a gente se mudou para uma casa longe da cidade durante o lockdown e os abusos começaram ali, longe dos pais dele e também dos nossos amigos. Ele começou a mudar de comportamento, só querendo ficar em casa jogando videogame e não me ajudava nas tarefas domésticas. Eu chegava em casa cansada depois de trabalho e precisava fazer de tudo, desde a limpeza e também a cozinhar para nós dois. De um parceiro super romântico e carinhoso, ele passou a me criticar em tudo que eu fazia, inclusive do meu jeito de me comportar. O que antes ele achava uma qualidade no meu jeito de ser e agir, agora ele só criticava e dizia que não gostava mais. Ele sempre estava me diminuindo como pessoa. Me mandava falar menos, reclamava quando eu tinha que ir ao mercado, fazer compra comigo, falava mal dos meus amigos e dizia que eu era culpada por tudo que estava dando de errado na vida dele. Até quando eu tentava fazer um programa romântico, como um simples passeio, ele reclamava e dizia que eu estava sempre gastando muito dinheiro.
E me parece que esses abusos começaram a ficar cada vez mais intensos. Você poderia me dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso?
No começo, eu trabalhava e dava mais da metade do meu salário para ele. Mas depois isso foi mudando. E quando eu percebi, eu estava dando todo o meu salário para pagar as contas da casa. Nós começávamos a ter brigas e às vezes ele me colocava para fora de casa e não tinha para onde ir. Uma vez, tive que ligar para uma amiga minha e pedir para dormir na casa dela. Eu estava numa situação vulnerável e ainda o amava muito. Então eu não conseguia achar uma solução, pois eu sempre tinha a esperança de que isso era apenas uma fase ruim e iria passar.
E qual foi o ápice dessa situação? Quando que você percebeu que o relacionamento estava ficando insustentável?
Com o tempo, ele passou a ficar viciado em pornografia online e queria fazer sexo comigo até 3 vezes por dia, mesmo quando eu não queria ou me sentia à vontade. Foram muitas as situações de abuso, de chantagem. Teve abuso financeiro, abuso emocional e abuso sexual. Muitas vezes, quando eu não fazia algo que ele queria, ele me punia. Ou quando eu aceitava, ele me dava presentes e dizia que iria mudar. Quando eu tentava argumentar, ele dizia que o meu partner visa ainda era apenas temporário e que ele poderia cancelar a qualquer momento. Desta forma, eu fui ficando cada vez mais insegura. A minha autoestima ficou muito abalada. Eu comecei a ter crise de ansiedade, insônia e depressão.
E a sua família e os seus amigos sabiam que você estava passando por tudo isso? Você chegou a compartilhar essa situação com eles?
Como a minha família estava no Brasil, eu não compartilhava sobre essas questões dos abusos com eles e nem com meus amigos, pois eu sentia muita vergonha e não queria preocupá-los. Apenas 2 amigos próximos sabiam o que estava acontecendo. Eles me apoiavam, mas eu estava cega e não queria enxergar a realidade ou enfrentar a realidade. Além disso, meu ex era super simpático com todos e eu tinha medo de que a maioria das pessoas não iriam acreditar em mim. Quando a gente vive uma situação de abuso doméstico, demora pra gente entender o que está acontecendo. Em alguns casos, a pessoa vive durante muitos anos dentro de uma prisão e nem se dá de conta disso.
E como foi que você passou a procurar por ajuda? Quando foi que você realmente se deu conta que estava passando por uma situação de violência doméstica?
Eu passei a fazer parte de um grupo do Facebook que reunia mulheres em situações de violência doméstica aqui na Austrália. E eu li muitas histórias que eram compartilhadas e foi ali que eu me dei realmente conta de que eu vivia um relacionamento abusivo. Os relatos eram parecidos com os meus e até piores, com situações ainda mais agravantes.
E qual foi a sua primeira atitude para sair o mais rápido possível desse tipo de situação, desse abuso que você sofreu?
Assim que o lockdown acabou em Victoria, eu consegui comprar as passagens para o Brasil com a ajuda da minha família. O meu ex achou que eu estava indo apenas para visitá-los, então essa foi a minha chance de fugir daquela situação. Chegando no Brasil, eu finalmente terminei o relacionamento com ele e comecei a ir atrás dos meus direitos. já que o meu partner de visa temporário estava para vencer. Eu pesquisei bastante e procurei uma agente de imigração especializada em violência doméstica. Foi aí que ela me disse que eu precisava voltar para a Austrália para abrir o processo de imigração e tentar que meu visto de residência fosse aprovado, né, meu visto de residência permanente.
E como foi esse seu retorno aqui para a Austrália? O seu ex ficou sabendo disso? Ele fez alguma ameaça? Ele tomou alguma atitude? Como foi essa situação?
Depois de passar quase 2 meses no Brasil, me recuperando fisicamente e mentalmente, eu voltei para a Austrália sem o meu ex saber. E foi com a ajuda e direcionamento da minha agente de imigração que eu consegui laudos médicos e psicológicos que comprovaram todos os abusos que eu sofri. Inclusive, assim que eu terminei o relacionamento, ele entrou em contato com a imigração e tentou cancelar o meu partner visa temporário. Ele me disse que eu nunca mais conseguiria voltar para a Austrália e esta era a sua vingança por eu ter terminado com ele. De toda forma, mesmo quando o partner entra em contato com a imigração para cancelar um visto, o governo australiano entra em contato com a outra parte para ouvir a versão dela.
E qual foi a sua sensação quando você teve o seu visto aprovado?
Quando o meu visto de residência permanente foi aprovado, a sensação foi de alívio e, ao mesmo tempo, de tristeza, porque os traumas e questões emocionais ainda estavam muito presentes dentro de mim. Em apenas 3 meses após a aplicação, eu já estava com a minha residência permanente aprovada e pude iniciar o processo de cura física e mental.
E para quem está passando por uma situação de violência doméstica, mas tem receio de denunciar o parceiro, o que você diria para essa pessoa?
É super importante dizer que quando a pessoa entra com um processo de violência doméstica na imigração, o partner não fica sabendo de nada. Então, ele não é notificado e nunca será independente do resultado. O governo australiano analisa e julga todo o processo em sigilo absoluto para garantir preservar o bem-estar da vítima. Vale lembrar que, mesmo ainda estando com o partner, é possível abrir o processo em segredo, ainda que ambos estejam morando juntos ou separados.
E você chegou a encontrar com o seu ex aqui na Austrália depois desse processo ou vocês nunca mais se viram?
Eu nunca mais vi o meu ex desde que saí de casa. Depois de tudo que aconteceu, eu acredito que seja melhor assim.
Muito obrigado por você compartilhar aqui um pouco da sua história com a SBS em português. Eu acredito que o seu relato vai inspirar muitas pessoas que estão passando por uma situação parecida com a sua. E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o que você diria para alguém que está passando por um relacionamento abusivo? Qual que seria o seu conselho?
O meu conselho para quem acha que está em um relacionamento abusivo é saber que a sua vida e a integridade pessoal é muito mais importante do que um relacionamento. Eu tive a ajuda de uma psicóloga, de um médico, de uma agente de imigração, da minha família e de meus amigos. E mesmo assim, não foi fácil. Às vezes é muito difícil perceber que você está numa relação tóxica e abusiva. Então, saiba que a culpa nunca é sua. O mais importante é a sua felicidade, bem-estar, saúde física e mental. Se você desconfia que está em um relacionamento abusivo, procure ajuda.
Muito obrigado mesmo por conversar aqui com a SBS em português. Eu me despeço agora de você e aproveito para conversar com o Valmor Gomes Moraes, que é ex-cônsul do Brasil em Queensland e presidente da Associação Brasil e Austrália em Queensland. Valmor, qual o seu conselho profissional para as mulheres imigrantes que estejam passando por violência doméstica com os seus parceiros?
Oi, Felipe. A minha recomendação para quem acredita que está em um relacionamento abusivo, entra em um website. O website que eu mais gosto é do Immigrant Women's Support Service, IWSS, e lá tem o que é violência doméstica e tem todos os tipos de abuso: abuso econômico, abuso financeiro, abuso sexual, abuso psicológico, emocional, cultural, enfim, porque às vezes a pessoa fala, eu vou cancelar o teu visto, é uma espécie de abuso. Às vezes o parceiro falar, eu vou me matar se você for embora, é uma outra espécie de abuso. E uma vez que a pessoa fala assim, poxa, acredito que estou passando por essa violência, entrar em contato em todas as grandes cidades aqui da Austrália, tem os frontline services, e normalmente tem frontline services para mulheres imigrantes. E normalmente esses serviços providenciam apoio dentro do possível, para a mulher sair, escapar desse relacionamento, colocar a mulher em um apartamento, que eles chamam de refúgio, colocar a ordem policial, colocar a mulher em contato com todos os outros serviços. Eles são como se eles fossem uns gerenciadores da pasta dessa mulher. Coloca ela em contato com o psicólogo, coloca ela em contato com o médico, coloca ela em contato com associações jurídicas que vão cuidar do processo jurídico do visto, que vão cuidar do processo jurídico da ordem de proteção, enfim, que vão auxiliar a pessoa a buscar na questão do direito de família, se tiver crianças envolvidas. Então, a minha recomendação para essas mulheres é procurarem esses serviços Frontline Services e dar preferência para esses Frontline Services de mulheres imigrantes, porque tem um apoio maior, porque entende que a mulher imigrante está mais exposta à violência do que a mulher australiana. Essas são as minhas recomendações. Muito obrigado.
Eu espero que vocês, ouvintes da SBS em português, tenham gostado deste conteúdo e que possam compartilhá-lo com alguém que esteja precisando de ajuda. O meu nome é Felipe Canali e até a próxima!